11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Depois de um longo e tenebroso inverno, 11 minutos está de volta e com ele o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Como vão? Saudades, tudo bem?
Bom dia, Pedro. Tudo jóia. E você?
Tudo bem.
Ô, Pedro Pincer, eu já vou começar aqui o ano com uma caneladinha de leve, tá?
Jura?
Porque... Porque parece que o seu Botafogo começou 2024 do mesmo jeito de 2023, nos jogos saindo na frente, vendo assim, ah, agora o Botafogo vai e depois cede o empate, ô Pedro Pincer. O que aconteceu?
Não, o que aconteceu é o que vem acontecendo desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Né? Tem aquele famoso livro do Joenir Ventura, né? 1968, o ano que não terminou. Uhum. Para o botafoguense, que 2023 vai demorar de terminar. Então, tomara que eu esteja errado e que a gente engrene aí nessa pré-Libertadores, mas o botafoguense está muito ferido, muito machucado ainda. Então, nada do que aconteceu ontem é novidade para a gente, não. Ontem não, sábado, né?
Tanto é que, como você falou, que o ano não terminou, continua em 2024. Que
exatamente. O ano vai demorar ainda de cicatrizar essas feridas, já.
Vamos ver. Mas vamos aqui continuar com o Botafogo em pauta, mas falando de um dos ícones do Botafogo, que é Mário Jorge Lobo Zagallo. Então, a gente, durante as férias do 11 Minutos, né? O mundo do futebol, né, Raquel, lamentou a morte de Zagallo no dia 5 de janeiro.
É o único tetracampeão do mundo, o velho Lobo pode ter uma comenda também em sua homenagem. Quem informa é o repórter Pedro Pincer.
O Senado pode analisar este ano um projeto de resolução de Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que institui a comenda Mário Jorge Lobo Zagallo para homenagear treinadores ou comissões técnicas de destaque em competições esportivas. O ex-jogador e ex-treinador Zagallo, único profissional com 4 Copas do Mundo no currículo, morreu no último dia 5 de janeiro, aos 92 anos. Ele ganhou as Copas de 58 e 62 como jogador, de 70 como treinador e de 94 como coordenador técnico. Além do Brasil, Zagallo comandou as seleções do Kuwait, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. O último trabalho dele foi em 2006, como coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira na Seleção Brasileira.
Tá aí a reportagem do Pedro Pincer. Aí o Mário Jorge Lobo Zagallo, Pedro Pincer, podendo aí ser nome de comenda aqui do Senado para homenagear destaques do esporte.
É nada mais justo, né, Adriano? Acho que as pessoas têm que reverenciar o legado do Zagallo mesmo, né? Uma pessoa muito importante há muitos anos no futebol, ganhou tudo e disputou nas mais variadas funções, quer dizer, teve uma função tática importante como jogador, teve a inovação tática também como treinador quando botou aquela quantidade de craques enorme para jogar na Copa de 70, né, a experiência dele foi importante na Copa de 94 também, então eu acho que é uma homenagem justa que o senador Wellington pretende prestar aí a Mário Jorge Lobo Zagallo. Tomara que a tramitação seja célere, seja rápida, para que ele seja homenageado quanto antes.
E Raquel, realmente, não homenagear Zagallo nunca é demais, né?
Nunca é demais, né? Aquele com aquela frase típica que todo mundo hoje usa, né? Você não tem que me engolir. Nossa, aquilo ficou marcado demais, ele tem que ser homenageado sim. E, ó, a gente já tem participação aqui, viu, Adriano? O Aldo Rebelo, O Aldo Renato, quase, né? Ele tá participando aqui. Quando ele ouve que o Pedro Pincer, botafoguense, chegou, ele também quer defender o Botafogo. E ele já diz aqui, ó, Adriano, bom dia. Fale que o Flu também não foi bem nessa rodada do Carioca e quase perdeu pro Boa Vista.
Ah, mas era o time...
Pô, mas num outro contexto, né?
Valeu a tentativa, viu, Aldo?
Poxa vida. É o que eu sempre digo aqui, né? A gente torce, mas não distorce. O Fluminense estava com o time C, praticamente, jogando contra o Boa Vista, e achou um empate, é verdade. Tava 2-1 pro Boa Vista, e o Fluminense conseguiu empatar, mas o contexto é completamente outro, né? Até porque o Botafogo precisa botar o time titular para jogar, porque tem a pré-Libertadores batendo a porta, que é diferente do Fluminense, por exemplo.
Ah, então. Mas, Aldo, tá valendo, Aldo.
Tá valendo.
Obrigada, Aldo. Aldo tentou, né? Valeu pela tentativa, como diz o Pedro Pincer. Bom, gente, falamos aqui do Botafogo, falamos do Zagallo, e a gente não pode deixar de falar do São Paulo. Tá aí, hino do São Paulo, São Paulo campeão da Supercopa Rei, não é isso? É o tema, é o nome da nova Supercopa entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Pedro Pincer, depois de um empate sem gols com Palmeiras, o São Paulo lá no Mineirão, a casa lá da final da Supercopa Rei, ganhou nos pênaltis.
Mais uma vez o Palmeiras sucumbindo nos pênaltis contra o São Paulo, né, Adriano?
Sim.
E a registrar aí o bom trabalho que vem fazendo nesse início de gestão do Thiago Carpini, né, que foi um técnico que foi vice-campeão paulista no ano passado pelo Água Santa, depois conseguiu subir da segunda para a primeira divisão com o Juventude, e nesse início de gestão no São Paulo, vem mostrando aí bastante competência e já derrotando o Palmeiras, grande Palmeiras de Abel Ferreira, né? Um ótimo jogo aí do especialmente do goleiro Rafael, que acabou sendo o herói da decisão, quer dizer. Então é importante para o São Paulo, que agora conquista mais um título e agora realmente é campeão de tudo, né? Porque faltava a Copa do Brasil, que eles ganharam em cima do Flamengo ano passado, e por consequência disso ganharam aí a Supercopa do Brasil.
Olha, eu lamento ter que discordar de você, Pedro Pincer, porque está faltando um título do São Paulo, que é o de campeão da Série C, que o São Paulo não tem e que o Fluminense tem.
Será que ele está sentindo falta?
Na primeira edição ele vai já fala de um nome dele. Nossa Senhora. Tá bom.
Mas realmente, assim, para um time de Série A, o que dá para conquistar, o São Paulo conquistou, né?
Exatamente. Foi um jogo, não foi uma primazia o jogo não, mas importante o título. E eu queria destacar o seguinte, primeira vez desde 2016, salvo engano, que um jogo, um clássico de campeonato paulista, entre times paulistas, tem torcida dividida. Isso acontece aonde? Em outro estado.
Pois é.
Né? Em Belo Horizonte, quer dizer, isso para mim é a falência do futebol. Você não consegue juntar duas torcidas adversárias num estádio de futebol para torcer civilizadamente, né? Como aconteceu, e a gente deve falar também, no Atlético e Cruzeiro, que foi torcida única, quer dizer, isso é uma tristeza para o futebol, eu acho.
É verdade.
Olha, Pedro, saindo aqui do São Paulo e voltando para o Botafogo, os ouvintes aqui estão só solidariedade com você, tá?
Obrigado.
O Mário Bala, aqui de Ceilândia, também já falou com a gente mais cedo, mas ele fez questão de mandar aqui Botafogo, paz e glórias, e a foto dele segurando aqui a camisa do Botafogo, tá?
Saudações, alvinegras.
Bom, agora vamos falar, Pedro Pincer, falamos aqui do São Paulo campeão, né? Parabéns aí pro São Paulo. Thiago Carpini, né? Como você falou, né? Tá aí bem, né? No São Paulo, pegou uma... É um desafio porque tinha um trabalho vencedor anteriormente, né? Que era o do Dorival, né? Que foi para a seleção. Então, tinha toda uma pressão. E também nesse início de ano, o Carpini derrubou o tabu de nunca ter ganhado do Corinthians lá no Itaquerão. Foi um feito também, porque não... Se bem que a fase do Corinthians não é lá essas coisas, mas...
Não, mas é a se registrar isso também. E o Corinthians está começando, tá indo pelas tabelas, né?
É verdade.
Perdeu de 3-1 para o Novo Horizontino dentro de Itaquera também, nesse final de semana.
É verdade. E agora, para encerrar aqui o 11 Minutos de hoje, a volta do 11 Minutos, vamos falar do pré-olímpico de futebol, né? Pré-futebol masculino está rolando na Venezuela. A seleção brasileira sub-23, treinada pelo Ramon, estreia hoje na fase final do pré-olímpico. É o quadrangular final, né? Brasil, Paraguai, Argentina e Venezuela. Dessas quatro seleções, duas vão para Paris. O Brasil joga contra o Paraguai às 17h. Depois do sacode que a seleção tomou na última rodada da fase inicial contra a Venezuela, dá para acreditar no time do Ramon para conseguir a vaga, ou Pedro Pinson?
Olha, eu acho que a vaga consegue, mas assim, a performance é bastante questionável. O trabalho de Ramon Menezes, tanto quanto quando teve a oportunidade de assumir a seleção principal, né, naquelas derrotas contra Guiné, contra Senegal, desculpa, contra Guiné ganhou, mas perdeu várias partidas, né? Contra Marrocos, e agora essa performance na seleção olímpica também não o credencia como um grande comandante, não. Mas eu acho que o Brasil acaba se classificando, mas esse jogo contra a Venezuela eu tive o desprazer de assistir praticamente inteira. E assim, se você me diz há 5 anos atrás que qualquer seleção brasileira de qualquer categoria tomaria um vareio da Venezuela como tomou semana passada, eu não acreditaria. Então assim, eu acho que passa, mas com os dois pés atrás, entendeu?
Vamos aí aguardar, né? Porque temos aí 3 rodadas pela frente. O Brasil joga agora contra a Venezuela, depois joga contra o Paraguai e fecha isso. O pré-olímpico contra a Argentina, que nunca é um jogo tranquilo, sempre é um jogo tenso. Então vamos aguardar aí o desempenho do time de Ramon, porque o Brasil defende aí o bicampeonato, ele é o bicampeão olímpico. E quem sabe aí, né, Pedro Pinson, pode conquistar o
campeonato olímpico inédito, exatamente, em Paris. Se consegue, seria a primeira seleção a ganhar 3 Olimpíadas seguidas.
Ok. Olha, o nosso amigo lá, o Carlos Augusto, lá da Web Rádio Musical Cruzeiro, ele é lá de Cruzeiro, torce pro Palmeiras.
Palmeirense, exatamente. Ele quer participar também, não quer deixar de falar do Palmeiras. Ele diz, tava demorando, deixa meu Palmeiras de lado.
Mas ele participou da final ontem, como é que deixa de lado?
E ele disse, assim, pênalti, pelo amor de Deus, ele tá querendo dizer que não valeu, hein?
Não, então.
O que você acha, Isauro? Isauro palmeirense também.
Não, mas perdeu o pênalti.
O Abel é
muito grande, o Palmeiras conseguiu esse campeonato brasileiro e vem forte aí para as competições todas do ano, imagina.
Maravilha.
Azeitadinho, né?
Pedro Pinser, prazer conversar contigo de novo aqui. Nós vamos conversar muito aí em 2024, falando de futebol e outros esportes também. Como a fase do Botafogo não está lá essas coisas,
não.
É bom você se especializar em outros esportes, a gente falar de curling, falar de futebol americano,
voltamos
falar de golfe.
Para o rugby, né?
Também o rugby também.
O futebol americano tem o Super Bowl semana que vem.
Olha,
quiser,
aí.
A gente combina.
Pronto,
agora,
já está.
Está pautado já o Pedro Pinser.
Só para fechar. Só para falar do Vasco e Flamengo, né?
Sim.
Eu achei que ia escapar, mas 0 a 0
com gols que não aconteceram porque foram salvos em cima da linha e depois o Gabriel Barbosa perdeu o penal no final, defendido pelo Léo Jardim. E a vitória do Cruzeiro 2-0 contra o Atlético Mineiro, com torcida única dentro do estádio do Atlético Mineiro, que nunca é fácil conseguir. Tá? Era isso. Foi um prazer voltar a estar com vocês. Um abraço, Adriano. Um abraço, Raquel. Até sexta-feira, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Até
obrigada,
a
Pedro.
Valeu,
até
Pedro. Abração. Tá aí, esse é o Pedro Pinser trazendo aí a volta do 11 Minutos.